Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Uma Educação das Emoções. Primeiro tivemos uma conversação fora da gravação, não é? Na qual o professor estava colocando os dias difíceis pelos quais passamos no Rio Grande do Sul e o quanto é importante, em momentos assim, lembrarmos que precisamos ser exemplo, tá bem? Servir os outros. Utilizar tudo o que vocês estudam para a comunidade, para as pessoas com quem vocês convivem, para os maridos, para as esposas, para os filhos, para todos ao redor. Né? Não é você que tem que ser servido, você estudou muito e aprendeu para servir. Está bem? Lembrem desta, isso é a própria a criação, a própria natureza da filosofia clínica é assim. Então, em momentos assim que a gente acorde na medida do possível, nós não somos, todos sabemos que não somos perfeitos, temos muitas limitações e é dentro dessas limitações que a gente faz isso. Depois coloquei que em primeiríssima mão vocês receberiam hoje como presente, não música, não teatro, como vocês sempre recebem carinhosamente, que nós veríamos o conteúdo programático do curso que virá. A partir desse que estamos fazendo no próximo semestre, que o professor iria explicar para vocês como presente de hoje. Então, vou partilhar aqui a tela, vamos voltar para lá, e eu vou explicar esses elementos aqui do curso, que inicia em agosto. Mesmo dia, mesmo horário, tudo direitinho. Aqui está ele. Então, o enfoque no primeiro semestre foi nas afetividades infantis, naquelas que têm como característica a parada, os movimentos imaturos que tanto flagelam alguns e aqueles com quem esses alguns convivem, provavelmente. Neste próximo semestre, a ênfase será na maturação, nos processos de amadurecimento. Primeira aula, recordações amistosas de quando era emocionalmente maturo. É muito bonita essa aula. A maneira como uma pessoa que está em maturação continuada recorda não é mais por culpa, remorsos, mágoas. Não. Isso constitui a exceção, aliás. É uma maneira generosa, amorosa. E a própria recordação propicia novos desenvolvimentos. É muito bonita essa aula, com os livros e tudo. Depois, minhas recaídas em imaturidades afetivas. As quedas graves, elas existem, tá bem? E a ressaca moral para essas quedas graves não costuma ser pequena. Imagina que a pessoa, depois de tudo que passou, de tudo que trabalhou para crescer, se desenvolver, tropeça e um dia tem uma crise tremenda de ciúme, ou fecha a cara para o outro, né? A esposa está pronta para o jantar, por uma bobagem, um comentário que ela faz, ele fecha a cara e não quer mais saber, e pega a motocicleta que eles vão, sai dirigindo com aquela motocicleta, parece que está da velocidade do vento, colocando a moça em perigo, ele em perigo. Não é? E vocês sabem como é que funciona isso. São quedas graves que a pessoa tem. E é uma pena, mas isso acontece, tá bom? Depois vamos ver minhas recaídas em imaturidades afetivas, as quedas brandas, geralmente ligadas a bobagens pequenas, como vaidades e tudo. Professor, bobagens? É assim? Sim, eu estou usando o próprio termo, inclusive, que muitas dessas pessoas utilizam quando tem essas recaídas brandas. Elas dizem, ai, que bobagem, para que fazer isso? Já não preciso mais disso, tem sentido. Mas existem esses pequenos tropeços. Aula seguinte, encontrei alguém semelhante a como eu era, um adulto emocionalmente imaturo. Minhas interações com essa pessoa, novas aprendizagens. Olha, muitos descrevem, isso aqui quem viajou, fez a viagem de estudos à Toscana, lembra? Nós ficamos numa aldeia chamada Viareggio, ao norte da Toscana, né, ao norte da Itália, junto ao Mar da Ligúria. Lá é onde essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, É de lá que vem esse tipo de carnaval, muito diferente do nosso. E alguns têm a impressão de encontrar um ser como este, ó, quando se deparam com pessoas fazendo aquelas cenas. E lembre, esses que se tornaram adultos são grandes especialistas em geral em identificar infantilidades e outras coisas em seres adultos. Ah, e aí vamos ver se vai se relacionar, em que bases isso ocorre, etc, etc. 25 de setembro nós veremos as escolhas de adultos emocionalmente amadurecidos, não é maduros, amadurecidos. Tem que corrigir ali depois. Quais são essas escolhas? Partindo da historicidade dessa pessoa, quais são? Como elas ocorrem? O que essas escolhas vão conversar com tudo que a pessoa viveu? Lembrem, essa pessoa padeceu muito. Assim como alguém que teve um câncer precisou tratar e depois que melhora tem uma série de cuidados para o resto da vida, em geral é assim, não sempre, mas em geral, também pessoas que padeceram demais com imaturidades infantis, elas, depois que conseguem ultrapassar isso, elas têm escolhas bem interessantes que veremos, muito bonitas. As graças das imperfeições, os cuidados e caminhos. Esse é outro aspecto maravilhoso. Sabe, o que antes era tragédia, meu Deus, o que vão falar de mim? Meu Deus, o que estão pensando? É, precisava sempre pisando em ovos, sempre preocupado, indo a uma festa, num jantar, todo tempo a atenção é em falar a coisa, é ser aceito, ser reconhecido, tal. Tudo isso vai por terra. E agora entram as graças das imperfeições. O que antes era tragédia, agora é uma outra coisa, muito diferente. É muito interessante essa parte aqui. Depois veremos autenticidades na era digital, com filtro, sem filtro emocional. Eita, problema grave. Problema bem grave mesmo. Essa é uma aula que deveria ser três, na verdade, mas por questão de tempo, veremos a trilogia numa aula só. Muito delicado isso dessa aula aí. É uma aula avançadíssima. Depois entramos no que há de problemático nos amadurecimentos. A dignidade da diferença. Veremos esses autores que estão aí na tela, que vão nos ajudar. Levinas, Rosenzweig e Sacks. Veremos esses autores que são grandes autoridades na alteridade e vão nos ajudar a caminhar. A alteridade de uma pessoa amadurecida é muito interessante, muito mesmo. E veremos com cuidado alguns problemas graves dos nossos dias. Depois, a afetividade por alteridades com os não-humanos. Olhem só, gente, os não-humanos. E aí estão as obras, vocês podem encomendar, bem? Tá. Elas têm nas plataformas, vocês encontram. Algumas são mais caras, mas vocês podem encontrar em versão também. Não, algumas não têm em português. Aí eu tive que colocar. Sempre quando eu encontro em português, eu coloco também. Tá, como o Bruno Latour tem em português já, essa obra Políticas da Natureza. Esses autores começam a dialogar as alteridades não humanas. Muito, muito bonito como eles colocam esses princípios que alguém que alcançou o amadurecimento cuida. Depois, novas afetividades não humanas. Agora, aqui nós estamos em problemas abertos e graves. Tá? Aí estão as obras que estudaremos. Vocês podem encomendar, temos tempo aí. Aqueles que gostam, né, e querem ler e têm disponibilidade financeira também, são caras. Tá? O professor já encomendou todas elas. Novas Afetividades Não Humanas, parte 2, essas obras. Essa primeira aqui é uma obra maravilhosa. Maravilhosa de se ler também. Tá, Mushrooms. Sabe o que é que são mushrooms? Cogumelos. Os mushrooms, cogumelos e o fim do mundo. É o que está escrito aqui. Título do livro. Maravilhoso esse livro. Bom, depois temos a parte final. Aqui eu não tive como não fazer essa trilogia, porque o assunto é muito complexo. Viram aqui as éticas das inteligências artificiais, as novas afetividades não humanas e as inteligências artificiais. É bem interessante isso, o que ocorre aqui. Ah, como também esse trabalho da Sherry Turkle, muito, muito bonito, e um velho conhecido nosso, que nós trabalhamos lá no México, quando fizemos a parceria com a Universidade de Monterrey, né, o tecnológico, nós trabalhamos lá essa obra do Hans Jonas, O Princípio da Responsabilidade, um verdadeiro clássico. A partir daqui, entram questões polêmicas ligadas à religiosidade, elementos de autogenias verticais, vejam o título, A Bondade como Escolha Intelectual e Afetiva. E uma fundamentação filosófica, por que a bondade e não o mal? Uma aula interessante, delicada, extremamente complexa, avançada. Vejam, a opção aqui é pela bondade, está bem? Se é pela bondade, qual é o fundamento disso? Filosófico e filosófico-clínico, qual será? Depois, as neoafetividades. Lembrem que, se nós continuarmos evoluindo como espécies, como criaturas, nós teremos aí um mosaico belíssimo se abrindo diante de nós. Quais serão essas neoafetividades? Aqui já é a parte avançadíssima do curso, né? Neoafetividades é a parte 2, está aqui. E um momento muito emocionante e delicado, o inventário das emoções, o que vamos levar conosco. Muito linda essa aula e essa imagem aqui traduz muito bem certos quesitos dela. Então, já chegando ao final do curso, nós vamos chegar em questões muito delicadas e muito avançadas. Como é que fazemos os encerramentos dos afetos? Alguns acham que um adulto amadurecido, ele vai amar para sempre ou vai perdoar para sempre. Não é bem assim, não é bem assim. Há questões delicadas a vermos aqui. Como encerrar certos afetos, tá? Rituais de finalizações e começo. Quando às vezes você vai ficar viúvo, infelizmente pode acontecer, ou viúva, como vai ser? Você vai encerrar determinados afetos para poder começar outros? Não vai encerrar? Como você vai lidar? Tudo isso a gente vai ver com muito carinho e cuidado. Depois, a vida segundo a maturidade afetiva dos seres adultos. Vejam que aqui é colocado de maneira fechada, não há amadurecimento. Então e o curioso é o paradoxo. Como é que num título como esse nós colocamos uma imagem como esta aqui, não é? De crianças brincando. Isso tem muito a ver. Aliás, um dos cartazes que foram feitos traz crianças, fala de maturidade e tem crianças. Por que será, não é? Aqui, a vida segundo a maturidade afetiva, em adultos, é a segunda parte, e a parte que fecha o curso, última aula, 19 de dezembro. A vida segundo a maturidade afetiva, a última parte. Que está, então, curso, vocês têm a primazia nas inscrições, basta escrever lá para o Instituto e vocês terão suas vagas asseguradas. Aqueles que querem continuar, que apreciaram essa primeira etapa. Vamos agora a Boituva e lá vamos ouvir com carinho, com atenção, a resenha do professor Clay. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula passada ocorreu no dia 20 de junho. O tema foi escolhas. Um dos grandes dilemas da nossa época, independente do amadurecimento alcançado nas afetividades, diz respeito às escolhas. As escolhas podem se basear, por exemplo, em elementos estéticos, ideológicos, e necessidades. Algumas pessoas iludidas com as luzes que podem vir de elementos ligados à grandeza, acabam derivando suas afetividades para perversidade, manipulação, chantagem, etc. Uma afetividade madura poderia seguir por esses caminhos? Sim, algumas vezes será uma questão de escolhas, assim como orientar essas afetividades para uma maturidade consequente, responsável e bondosa. Uma das ilustrações dessa aula foi a obra Do Trauma à Liberdade. Uma pessoa foi vítima de agressões que deixaram marcas. Ela chegou a perder a vontade de viver. Mas o que ela fez depois foi buscar por algo nos horizontes, caminhos, conforme suas vizinhanças, princípios éticos, epistemológicos, com a maturidade afetiva que já tinha, isso foi possível. Ela encontrou algo que tinha a ver com suas necessidades e demandas naquele momento, o que possibilitou o reencontro com a vontade de viver. A vida começou a fazer sentido novamente. Dentro dela, uma cicatrização estava em andamento. Outras pessoas, no mesmo contexto, poderão caminhar para a revolta, o revanchismo, o ódio. As possibilidades são muitas, conforme as realidades de cada um, o amadurecimento afetivo alcançado, os caminhos se apresentarão. Outro tema abordado nessa aula se refere a questões que a pessoas que confiam em suas afetividades e se soltam, deixando-se guiar por elas, experimentando, aprendendo. Diferente de quem desconfia de suas afetividades, mesmo sendo maduras, e não se solta. Alguns conseguem se soltar às emoções a partir de elementos que estão próximos a elas. Raciocínios, conhecimentos, buscas, são escolhas. Não quer dizer que é certo ou errado. As escolhas também podem ser partilhadas. Faremos uma parte e o restante caberá à outra pessoa. Mas esse outro pode ser diferente, pode querer fazer diferente em algum momento. Um casal, por exemplo, pode divergir quanto à forma de educar o filho. Existem questões que, se o casal não chegar a um contexto, a escolha partilhada pode deixar de ser viável. Talvez decidam seguir por caminhos diferentes a partir daí. Dependendo do contexto, alternativas intermediárias podem surgir. Não temos como pontuar todas as opções. Algumas vezes as escolhas afetivas serão participativas. Enquanto um contribui com sua parte, as escolhas de outros complementarão o que estiver em andamento. Uma escolha pode ser resultado de um colegiado, onde valores, buscas, razão e afetividades decidem juntas. Um adulto com afetividades madura poderá fazer isso. Poderá recuar com suas afetividades também, deixando que a razão decida, o conhecimento, a fé, conforme o contexto. Quando consideramos a liberdade em nossos dias, estamos falando de liberdade com escolhas e responsabilidade. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Cleuton. Que oportunidade maravilhosa de revisitar, nas suas palavras, trabalho. Muito obrigado. Vamos então para a nossa aula de hoje. Quando trabalhamos os nossos consultórios, a historicidade de uma pessoa, é usual que tenhamos um modelo metodológico, fundamentos, métodos, não é? Assim, nosso trabalho, trabalho filosófico feito nos consultórios, nos hospitais, nas instituições. Partimos de uma, conceitualmente, de uma linearidade histórica, com elementos antecedentes, consequentes, elementos de atualidade e muitos outros que interagem, conversam. No entanto, sabemos que ao trabalharmos a pessoa na clínica, Há muitos outros eventos para além desse modelo. O modelo nos ajuda a uma aproximação amistosa. E a partir dele, um horizonte imenso se abrirá, que cuidaremos de trazer sempre perto dos elementos éticos, dos elementos morais de uma época e de outras questões importantes. Muito bem. Um desses eventos diz respeito a enormes espaços. Por vezes uma pessoa teve um traumatismo craniano, um acidente vascular, uma incapacidade qualquer. Por vezes ela não lembra, apagou. E há muitos outros eventos historiográficos que fazem com que buracos, espaços, às vezes alguns abismos se abrem no roteiro historiográfico dessa pessoa. Algumas vezes a própria malha intelectiva da pessoa preenche esses espaços. Isso já é muito estudado em muitas escolas, com memórias inventadas, memórias construídas, ou mesmo o próprio sentido lógico do que estava em andamento, ela conclui: é óbvio que então ali onde eu não lembro existia tal coisa. Isto é razoável, ainda que às vezes peças possam ser pregadas aqui na existência. Quando, por várias razões, uma pessoa que padeceu por um longo tempo de uma afetividade bastante infantil para os padrões de época, essa pessoa com 45, 50 anos ou mais, consegue, com muito trabalho, empenho, um amadurecimento, colocando esta afetividade mais próxima dos seus 35, 40, 45 anos. Alguns se dão conta de que certos buracos na malha intelectiva, certas coisas que antes não apareciam, agora são visíveis. Agora estão diante deles. Antes isso não tinha a menor diferença e agora pode ocupar as intenções dessa pessoa no sentido de uma melhoria. É peculiar que para muitos aconteça exatamente o contrário. Não é? Esses buracos que antes tanto atormentavam agora não fazem qualquer sentido. Para cada um será de uma forma. Esta primeira ilustração, o artista que não podia desenhar, de Danny Gregory, de 2023, é um pequeno desenho muito bonito, muito tocante e autobiográfico. O próprio Danny, ele dirige, ele coloca voz, ele faz toda a ambientação, uma história muito bonita, que mostra um desses buracos e como eles costumam surgir, se expressar. Vamos ver como Danny trabalha isso e quais endereços existenciais ele propõe a partir daí.
Once upon a time, there was a man who was very creative. He just loved to make things. All kinds of things. Roger built websites and dog houses. He knitted himself colorful sweaters. He made sculptures out of old tin cans and rusty clock gears. He recorded his thoughts in art journals thick with layers of paint and collage. He had a meticulously designed flower garden. It was beautiful. He covered huge canvases with blazing abstract paintings. Every weekend, he took classes and went to workshops. All his friends and co-workers thought, Roger is super creative. Roger had gone to art school. He'd studied design. But he had a secret he'd never shared. One day, a new family moved into the house next door to Roger. They had a little girl named Zoe. Zoe also loved to make things, all kinds of things. She sang songs and danced, wrote stories and plays. But Most of all, Zoe loved to draw. She loved to draw everything. Dogs and planets, airplanes and clowns. One day, Zoe rang Roger's doorbell and asked if she could draw some of the flowers in his beautiful garden. As she drew, Roger brought out some blueberry lemonade and tiny pink cupcakes. He watched Zoe and admired her drawing. "Your turn. Draw a flower." "Oh, no thanks," said Roger. "I couldn't." "Why not?" "I have no drawing talent. I don't draw." "Just try," she said, and held out the pencil.
Roger, que é o próprio Danny, agora tem uma amiga, a Zoe, que o convida a desenhar. Lembre, historiograficamente, ele começa nos dizendo que tem um segredo e nunca contou isso. Ficou com ele. Já vimos que em muitas e muitas imaturidades afetivas, esses segredos são trancados, bloqueados. A pessoa não sente confiança, não sente segurança em partilhar, às vezes nem com ela mesma. É um dos critérios e uma das condições e caminhos exercidos não coercitivamente, mas como abertura, como alívio de pessoas que conseguiram um amadurecimento afetivo. Isso não é assim para todos, há muitas variações aqui. Estou me referindo a um contexto amplamente vivenciado por muitos de nós. É razoável que, num contexto assim, uma pessoa que amadureceu afetivamente saiba escolher quem ela pode eleger para critérios de escuta, de partilha, abrir seu coração, dividir as coisas, comungar. Isso não é uma coisa que se simplesmente se atira para o alto e se faz de maneira descuidada. É próprio da maturidade e do amadurecimento os critérios de escolha, de os cuidados em torno disso, não é? A pessoa sabe ou discernir com quem, de que maneira, quando essas coisas poderão ser partilhadas. Provavelmente o Roger é alguém que cresceu. Ele faz amizade com essa menina, com a Azul. Observem os contrastes historiográficos aqui. Ao crescer, ele vai conseguir abrir o seu segredo com uma criança. Ao crescer, ele pode assumir tranquilamente um buraco que houve na construção. Logo ele, que desenha, que fazia grafismos, um monte de coisas, não pode desenhar. Não consegue desenhar. É assim que muitas vezes, o que eu disse há pouco, os buracos, os abismos, os lapsos, os contrastes de tessitura costumam ocorrer na malha intelectiva. Não é apenas por um esquecimento, não é por sobreposição de informações. Isso também ocorre, mas uma outra forma é essa. Então, e vejam o constrangimento que ele passa, não é? Por isso, tanto que era um segredo para ele. Com a maturação, o que faz? O que faz alguém que amadureceu afetivamente em uma noite de sábado, se está em casa e gostaria de sair com alguém? Ele fica chorando, sozinho, lamentando que ninguém olha por ele, ninguém o procura, ninguém gosta dele, é assim que faz? Não. Muito improvavelmente ele faria algo assim. É bem mais provável que alguém que no nosso contexto que se desenvolveu afetivamente levante o telefone, ligue para amigos. Se não tem para amigos para onde ligar, vai procurar um show de teatro que está acontecendo na cidade. Se não tem recursos para pagar, pegará o ônibus, irá num show gratuito, caminhará, não é? Sim. Quer dizer, ele procurará por ser adulto, afetivamente falando. É muito diferente como isso ocorre. E ao fazer isso, ele sairá cheio de expectativas infinitas, de que encontrará alguém e que será amado, etc., também não. Ele sairá sabendo que talvez encontre pessoas amistosas, talvez não encontre. Isso não invalida sua tentativa. Ao contrário, isso afirma sua tentativa. São características, como no caso do Roger, que é o próprio Danny. Vamos ver então como essa história se desdobra agora que ele tem uma amiga e que eu proponho a ele: tente isso, vou te dar um lápis para você desenhar. O que será que ocorre? Como alguém que amadureceu afetivamente usualmente poderia reagir a isso? Vamos ver.
So, Roger drew a flower and showed her. "See," he said, "I told you." Zoe smiled and reached into her pocket. "Then you need my magic pen." She handed him a black pen. It looked pretty ordinary, but on the side were the words, "Magic marker." "Really? Magic? You can draw anything you want with this pen, but it only works if you use it every single day till the next full moon." "How does it work?" "Just hold the pen in your hand, look at something you want to make a picture of, and the pen will start to draw. It works. Even if my drawings are bad, especially then." So Roger took the magic pen, and every morning he sat down with a sketchbook. And he drew something: his shoe, his dog, his piece of toast. At first, the pen didn't seem to work. All the drawings were crooked or lumpy. They didn't look much like his dog or his shoe or his toast. Roger almost gave up. "I just can't draw," he said in frustration. Zoe reminded him, "Just slow down, be patient, and wait for the magic to happen." After 2 weeks of trial and error, the magic pen finally started to work. One morning, Roger drew his tea kettle. You know, it looked pretty darn good. So he drew his armchair. Kinda great. Then he drew a pineapple, his toothbrush, a TV set, his corduroy jacket. Magic. One night, the moon rose full and bright over Roger's house. Roger drew it through the kitchen window. It was a really magical drawing. The next morning, there was a knock on the door. It was Zoe. "The magic pen is really working," Roger smiled. "It's amazing." He showed her all the new drawings he'd done. "Magic," Zoe cheered. From that day on, Roger drew and drew. He drew Zoe, her parents, and all his neighbors. He drew the sweaters he planned to knit. He drew his favorite dishes and he published a cookbook. He drew designs for his garden. He drew his mailman, his dentist, and all his co-workers. He went on vacation, and he drew all of Rome. He drew and drew, until one day, the magic pen ran out of ink. "So sorry, I wore it out," he said sadly as he gave Zoe back the lifeless pen. "No problem," she said, and handed Roger a fresh black magic pen. "I have lots of them, and they're all magic." Hi, I'm Danny Gregory. I don't have blue hair or a beard, but in a lot of ways, Roger's story is my story too. I've always been creative, but I was afraid to draw. Until one day, when I was in my late 30s, I learned about the simple magic of drawing. And now I know that Zoe was right. We can all learn to draw.
Quando a menina propõe algo a ele, tente isso. Ele poderia ter reagido com uma imaturidade afetiva típica de uma época como a nossa. Feito manhas, birras, ainda se ressentir com a menina, criar climas, não é assim? Poderia tentar e logo em seguida jogar tudo longe. No entanto, alguém que afetivamente está amadurecendo, amadureceu a um ponto de compreensão, o que faz? Sabe lidar com a frustração? Tenta. Não conseguiu? Não vai resmungar, não vai fazer choramingos e pesar sobre os outros ou sobre si mesmo. Vai dizer não consegui, vou tentar outra coisa. Sabe lidar com frustração, sabe lidar com perda, sabe lidar com julgamento externo tranquilamente. Uma criança afetiva, com 40, 50, 60 anos, ele mostra a florzinha que ele fez para ela. Ela vê aquela florzinha, não vê grande coisa realmente, não está nada bem. Mas ela diz, pode usar essa caneta aqui mágica. Todas as canetas são mágicas, na verdade. Ele tenta de novo. Qual foi o problema? Não foi elogiado? Ele precisa ser elogiado, precisa ser aplaudido, reconhecido para ser estimulado? Não. A própria arte estimula. Tanto é que ele começa a desenhar, desenhar. Ele ama desenhar. Nisso já está a sua recompensa. Eis um dos benefícios do amadurecimento afetivo numa época como a nossa. Entregar-se ao que se ama. Dedicar-se àquilo, saber que vamos tropeçar, errar. Muitas vezes cairemos em paradoxos. É assim mesmo. É assim mesmo. E é o que ele faz neste caminho. E é assim que ele ultrapassa um dos buracos que costumam surgir historiograficamente em pessoas que gradativamente vão amadurecendo. Na segunda das três ilustrações que trabalharemos hoje, temos um exemplo agora bem distinto, bem diferente. Essa caminhada dificilmente se passa em linha reta. Dificilmente nos nossos dias, ainda que agora tenhamos as IAs e muitas coisas novas surgindo no horizonte, mas por enquanto, junho de 2025, ainda é o mais comum. O usual que esse progresso rumo ao amadurecimento afetivo se dê por quebras, tropeços, recuos. É assim que hoje costuma ocorrer. Em breve teremos outros modos, agora não. E esse pequeno vídeo, muito breve, feito por um garoto, Gavin Kinney mostra como isso se passa por cores. Um filme feito com recursos não tão exigentes, que esse menino mostra que a vida antes parecia cinza para ele. Ainda que para uma criança, e lembrem, para uma criança viver uma infantilidade afetiva, está tudo bem, não há nenhuma questão aqui a considerar. Que bom, tomara que todas possam vivenciar isso como parte de suas vidas. A questão é quando um adulto vivencia uma afetividade que, segundo os nossos padrões de contexto, ficaria bem numa criança e não em alguém que tem 40, 45, 50 ou mais anos de vida. Aí o mundo fica realmente cinza. Cinza, pois a pessoa encontrará muitos problemas, provavelmente para onde ela for, com quem ela se relacionar. As queixas costumam ser as mesmas, né? Que o outro fez um comentário, ou deixou de fazer, não houve isso, ou foi atingida e ficou magoada. É sempre a mesma coisa. Não há saída. É um mundo muito estreito, assim. Esse menino mostra como se dá essa passagem através das cores. Uma obra muito delicada, muito bonita. Inclusive, como se dá a partir da perda dessas cores, ao final. Vamos acompanhar, então, o Gavin Kinney. O título dessa obra é Ela Foi a Minha Cor. Vamos ver.
To be an impossibility. The world as I knew it was dictated by contrast. gray shifts into black, and white shifts into gray. There had been nothing more, and there had been nothing less. But one day, a new kind of hue was introduced to me. This hue. It was infectious. Was a hollowed canvas, and she was a colorful contagion, spreading a portrait of love.
I got you.
Onto this vacant soul of mine. Everything she graced, the color would follow.
Vamos ver algumas pontuações. O que acontece com um adulto de 40, 50, 60 anos ou mais, com uma afetividade bastante infantil, para segundo os nossos contextos e padrões de épocas, quando gosta de alguém? Começa uma infinidade de jogos, não é? De ciúmes, de contrapartidas delicadas, de joguinhos, de mágoas, de morde, de assopra e outras coisas mais, não é assim? O mundo fica pesado, a pessoa parece, ela diz que está amando e, no entanto, ela piora. Que amor é esse que piora a pessoa, segundo um padrão de época como o nosso? Há muitas questões aqui. No entanto, alguns, quando de fato partem de uma situação difícil, e adultos também têm situações difíceis, como crianças têm, e encontram de novo, no horizonte, isso que ele quer. Que o Gavin ele está colocando aqui como na forma de cor, não é? Vejam o que acontece. Primeiro, ele reconhece o momento que ele está vivendo, um momento, como ele diz, oco, um momento sem cor. Quando ele começa a gostar da menina, primeiro, vejam o que acontece. A cor começa a vir para o mundo dele. Começa a vir uma partilha, uma troca. Isso começa a se esparramar. Começa a tomar conta. Uma criança, um adulto de 40, 50 anos, que é uma criança afetiva, geralmente nessas partes fica vivendo momentos de sobressalto. Manda um zap. Se a pessoa não responde, meu Deus do céu, o mundo terminou. Tem que responder na hora. E responder qualquer coisa ali na linha que respondeu, se tiver sombra ou margem para qualquer desconfiança, e o mundo termina. Até que um novo zap vem. Uma mensagem dizendo, não, está tudo bem aí, a pessoa se tranquiliza por 5 minutos, antes da próxima preocupação vir em assalto para o mundo dela. Que vida é essa? Não é? Mas é tudo que essa pessoa tem, e é isso que ela vai viver. E depois, se a pessoa se atrasa, isso vai ter uma razão, e vai ser um Deus nos acuda, e se não se atrasar, se chegar muito cedo também, é uma desconfiança. E se no final de semana eu não puder sair com ela, outras desconfianças, não tem saída. No entanto, alguém que está em fase de amadurecimento, conhece alguém, seu coração se abre, e vejam, ele usa o símbolo de uma rosa, não é? O próprio nome da menina é rosa também. Isso começa a se iluminar, começa a florescer. O mundo começa a ficar bonito, o coração se tranquiliza. Esse é um amor que faz crescer. Mas, nessa obra, o Gavin coloca uma perda. Essa moça tem, vocês verão, um exame de câncer de pulmão e ela irá embora. O que acontece? Ele volta a ser criança, então? O que acontece com alguém que amadureceu em grande parte afetivamente? Quando passa por uma perda grave, a pessoa se fecha como uma criança, vai ficar rancorosa, magoada, dizer então é isso que se recebe por amar e tudo. Esse é um procedimento, um padrão bastante infantil para adultos de 40, 50, 60 anos. Provavelmente um adulto assim compreende, são acidentes que ocorrem na vida, são os mistérios de Deus que nós não compreendemos, mas dificilmente fechará sua alma. Ao contrário, usará toda essa poesia, toda essa transcendência para ir além, com suas cicatrizes, com suas lágrimas, jardinando a vida, para que a vida possa florescer de novo. Esta é a lição.
If only I had known. Red pigments are the first to evanesce.
Ou seja, são os caminhos do crescimento. Lembrem que se na clínica, no meio de conversações, for colocada uma pessoa de 35, 45, 55 anos, certos aspectos da maturidade afetiva, num contexto como o nosso, isso pode servir não como um estímulo, mas como argumento para o desânimo. A pessoa vai dizer a você, então é isso que é ser adulto? Isso não tem graça, isso não tem sentido, isso não. E vai usar isso como um argumento para não crescer. É o mais usual. Como se o mundo dela fosse melhor que isso que ela faz objetar. Ao contrário, o mundo dela é que é um mundo muitíssimo triste. Tudo é muito triste. E no mundo de espelhos, o mundo em que os outros são responsabilizados. Ah, porque o rapaz de 40 e tantos anos, porque a minha esposa não me dá paz, porque ela não me ajuda, porque ela não me apoia. Essa esposa, sem entender muito bem o que se passa, dirá a ele: você não queria uma esposa, você queria uma mãe. E ele diz que não, que ele precisa de apoio, de reconhecimento, que ela diga que ela o estimule, etc. e tal. Que o reconheça, que o aplauda, ele mesmo que faz tudo isso, não entende e jamais faz a recíproca, não é? A esposa, às vezes, ela ajuda na casa, ela faz muitas coisas, ele é incapaz de ver isso, tão perdido no próprio mundo que o mundo do outro se empobrece diante dele. A alteridade é muito pequena, muito pobre. Na nossa terceira e última ilustração, veremos um aspecto muito bonito, das descobertas desse mundo, de alguém que, no exercício de crescer, começa a se dar conta que, quando escreve algo, está escrevendo a própria história, que, quando pinta algo, está pintando a própria alma, que, quando faz uma escultura, está deformando o barro, orientando o barro, a argila, e que enquanto faz isso é a própria alma da pessoa que está se moldando. Ao desenhar uma flor, é a própria alma que desenha e vira flor. Esses sistemas de correspondência faz com que alguém que afetivamente começa a crescer e se desenvolver perceba os cuidados ao redor. Dificilmente lançará um insulto a alguém. Estará se insultando ao insultar alguém. Dificilmente desejará o mal para alguém. Ou tirar proveito de alguém. De forma alguma. Sabe que não há vencedores nessas coisas. Que, aliás, de qualquer maneira que possa agir, não haverá um vencedor. Que o que é uma partilha, um crescimento, um desenvolvimento para Deus, para as estrelas, isso é um crescimento afetivo para padrões de época como esses dos quais vivemos hoje. Então a postura será muito outra. É alguém que tem uma facilidade maior para perdoar, para compreender, para amar. Vocês sabem, temos amigos que às vezes uma única que você fizer para essa pessoa, acabou. Não será perdoado, não será, e ela tomará essa única vez que você falhou como pretexto para generalizar e dizer que foram todas as vezes. Que agora, nesta falha que você teve, é que você mostrou verdadeiramente o seu caráter. E não nas 99 vezes que você agiu corretamente. Ali era só uma simulação. Que argumento é esse? Me diga. Para essa pessoa é razoável? Está entrincheirada em suas mágoas, em seus rancores, em sua vida infeliz. E qualquer coisa parece ser lida somente dali. É uma pena. Milhões vivem assim, flagelados. Vamos ver agora John E., um garoto que fez uma obra tão bonita, tão singela, chamada Construindo, Criando, Escrevendo a sua própria obra.
Why do we create? Maybe to express ourselves. We chase an idea frame by frame. Going through trial and error. Exploring the world around us. Looking for inspiration. We capture moments, trying to make sense of them. But sometimes it's not about capturing something new. It's about finding meaning in what's already there. We don't create just to tell stories. We create to shape our own. Because in the end, we all have a story to tell.